Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá pessoas, eu sou o Francês, estamos começando aqui mais um Visceral Cast e hoje com mais um virando a mesa. E na minha frente, ele, o vigia do multiverso, o Azadrak.
E tô virando coach de MTG Arena também.
E na minha esquerda está ele, ele que tem mais terrenos no Arena do que qualquer outro latifundiário, Henrique da Blacker Lotus.
Opa, salve, salve jogadores e jogadoras, tudo tranquilo com vocês? Sou aqui Henrique Amaral, hoster da Blacker Lotus, nas lives na Twitch, nos vídeos no YouTube, e é um prazer inenarrável estar aqui com todos vocês.
Que isso, nós que agradecemos. Hoje nós vamos falar sobre o MTG Arena mais uma vez, só que com a manutenção que teve aí, algumas atualizações que rolou, essa nova saída aí de blocos, que saiu War of the Spark, a Guerra da Centelha. Então nós vamos comentar um pouco aí, bora pro cast. I tried so hard and got so far. Então tá, a gente pode começar aí já o podcast falando aí, fazer um resumo aí da coleção em si, do que tinha saído aí. Então eu deixo aí o Ozodrak começar.
Tá, um resumo rápido da coleção de Guerra nas Centelhas, é que, Henrique, me corrija aí se eu falar da terrada, tá? Saiu no Arena no dia 25 de abril, se não me engano, acho que o Early Access teve aí pro pessoal produtor de conteúdo, o Henrique também teve, se não me engano foi dia 23, e essa coleção aí teve 36 Planeswalkers, mais o Tezzeret, se fosse com a promo da Baia Box. E o foco da história é a guerra ali do Nicobolas com os demais Planeswalkers, em que o Nicobolas fez uma armadilha lá para recuperar aquele poder divino que ele tinha antes da emenda. Esse é o resumo da coleção.
Então, o Nicobolas tocou o terror, então, aí no mundo do Magic aí. E a galera agora teve a Guerra da Centelha. Alguns Planeswalkers se foram, outros tá aí bem ferradinho, mas creio eu que na lore vai explicar tudo. Vocês já estão sabendo alguma coisa aí sobre a lore ou não?
Não, eu já li a lore inteira, mas é coisa pra caramba, não dá pra comentar direito aqui.
Então, eu também acompanho a lore, já vi o desfecho, já sei quem perde, quem ganha, quem morre, quem vive. A gente foi fechado agora, eu acho fantástico, praticamente mais ou menos 25 anos, né? A gente tá aí rodando esse multiverso luminário e meio que tá se fechando, né, esse arco. Porque o vilão Nicobolas foi apresentado desde lá no começo do Magic. Se eu não me engano, foi lá pra época de Terras Natais, que ele começou a aparecer, né? Que tudo começou a andar, né? Não que ele apareceu em Terras Natais, mas a engrenagem de toda a treta começou lá em Terras Natais, quando deu a treta das fissuras temporais. Aí a gente foi pra espiral temporal, quando o Nicobolas percebeu que as fendas iriam tirar os poderes divinos dele. Aí ele começou esse plano maquiavélico e chegamos onde estamos, com basicamente a maior aglomeração de Planeswalkers de todo o multiverso, que é Ravnica, tentando lutar contra ele, né? Afinal, ele quer usurpar a centelha de todo mundo, né?
É, não é à toa que a carta nova dele tá Nicobolas, Dragão Deus, né? Porque ele tá com essa ganância de recuperar o poder divino dele.
Exatamente. E se ele conseguisse, né? Se ele conseguir, pra quem não leu a lore aí, ele realmente voltaria a ser os deuses antigos, né? Pra quem é mais recente no Magic, não sabe, né? Existiam poderes divinos. O Karne, por exemplo, nessa época, pós-emenda, ele criou Mihodin. Ele criou um mundo, um ecossistema, vida, né? Era um dos poderes singelos que esses Planeswalkers tinham, né? Se eu não me engano, eles eram até imortais, né? Eles tinham, assim, pais, né? E hoje em dia eles são meros humanos, né? Alguns humanos mortais, digamos assim, que estão só lutando pra ser magos
não,
fortes.
Não, eles eram... Além deles terem poderes de vida, de criar mundos, eles eram shapeshifters. Então, eles moldavam a própria aparência. Eles não eram limitados a ter uma aparência física, eles tinham a aparência que eles quisessem.
Sim, podiam ser os avatares, né? Assim como Ravnica acabou se tornando, né?
Isso.
Queria muito que ele acendesse a centelha, pô. Queria muito que ele pegasse a centelha. Mas no fim acabou virando um avatar preso dentro de Ravnica. Tá bom.
Pô, Pois é, cara, eu também queria muito que ele virasse um PAW.
É, e o Nico Bolas, em partes, conseguiu fazer um pedaço do plano dele, né? Mas fica aí pra quem for ler aí a lore aí. Então, a gente pode passar aqui, então, pro Arena. Como que estava o Arena antes dessa atualização que teve aí com a Guerra da Centelha, com as novas cartas que saíram, como é que estava aí o metagame? I tried so hard and got so far, but in the
end, it doesn't even matter. Então, o Arena, ele já passou por várias revoluções, digamos assim, né? Por mais um passo. O pessoal costuma dizer que o Arena, ele anda de inserir e muda, né? A cada rotação. As rotações do Magic, elas rolam de tempos em tempos. E edições saem e novas edições entram, né? Então isso costuma mudar bastante. Porém, com o lançamento de uma nova coleção, muita coisa pode mudar, né? Então, antes de Guerra da Centelha, saiu Ravnica e Lealdade em Ravnica, né? Já foram coleções que marcaram muito mudança no Arena como um todo, né? Principalmente Guildas ainda é, talvez, a melhor coleção no Arena para se craftar, né? Guildas veio com cards muito fortes, novidades. E aí a gente teve Lealdade para complementar isso, né, que também vem com cards fortes, bem legais. Eu julgo não tão bons quanto Guilda como um todo, mas tem cards muito bons também. Veio com ótimas adições, né? Guerra da Centelha, eu acho que veio mais como um fanservice do que para um sentido de metagame. Porque assim, há um belo tempo desde o metagame que a gente tinha antes de Guerra da Centelha, né? E muitas pessoas pensaram que, pode ser que novos decks surjam. Só que a gente tá meio que acompanhando o metagame, muita coisa assim, a grosso modo. A gente meio que fortaleceu o que já tava no meta, uma ou outra coisa ali acabou entrando ali no metagame e tal. A Centelha aí veio mais peso pra, não sei, pra deixar o terreno meio que mais assentado. Não é nem bom nem ruim, porque o metagame já tava bem saudável, e se uma edição veio e não mudou muita coisa, significa que ainda tá saudável. Clama que tem decks opressores no meta, né? Tipo, Jesper é um terror, Mono Red é um terror. Gente, quem reclama disso... Quem reclama disso, cara, não jogou Kaladesh, não jogou Mihodin.
Nossa, é isso aí,
É porque vocês não viram como que era o Mono Red no Closed Beta com Razorette. Nossa, mano, sim, que troço absurdo.
Não, e acaba que agora também nessa nova edição, na atualização nova, ficou mais uma, assim, teste, né? Porque a galera tá testando vários e vários decks, porque saiu aí uma enxurrada de Planeswalkers pra poder compor deck. Tem uns que nem jogam, então parece que ficou meio que uma edição assim pra testar, né? Só ficou teste.
Sim. Por exemplo, a gente tem um meta já meio que estabelecido. Como eu falei, Esper e Mono Red ganharam novas adições. Eles ficaram mais fortes. O Esper, antes, ele sofria pra outros controls. Só que agora ele é um dos poucos controls que tem acesso a um counter incounterável, né? Que é o Veto de Dovin. Então, ele contra um Grixis com Veto de Dovin, ele tem uma vantagem absurda. Contra
ele
um Bank,
Grixis.
ele tem uma vantagem muito boa contra os controls agora, graças ao Veto de Dovin, né? Ao mesmo tempo que todos os outros controls com uma Narset tem uma bela vantagem também contra o Esper, né? Porque de todos os controls, o que mais precisa puxar recurso para tentar emplacar uma win condition é o Esper. Todos os outros controls, eles têm win conditions de formas diferentes. O Esper é aquele deck chato que enrola, 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 faz um Teferi e ganha. O Grixis não. Ele faz, sei lá, uma criatura no mid-game, um Planeswalker ali no mid-game, e consegue ganhar o jogo de várias formas. É um deck mais recursivo, assim. Tem mais de um plano de vitória. O GSK
menos
é
chato
coisa,
de enfrentar, né? Também.
Menos chato também. De certa forma. Menos chato. O Jeskai faz a mesma coisa, né? Você pode usar ali o Niv-Mizzet, você pode também ter um Teferi, e você pode ter outras formas de win condition, né? Eu vi que hoje em dia estão testando Shalai até no Jeskai. Enfim, ele não vai sofrer tanto assim, precisada muito draw, nem o Grixis. O Grixis, por exemplo, ele tem, sei lá, 4 cards vintage, né? Que é aquele draw que tem Vigiar, né? Eu esqueci o nome agora, mas é um drop 2 que você vigia 2 e depois dá um draw.
Não, drop 2 é Discovery, né?
Discover, exatamente. Discover Dispersion, né? É isso aí, Split Card, exatamente. Então, o Grixis basicamente só tá usando isso, né? que é mais pra usar o Vigiar ali no deck pra desencadear algumas coisas, né? E lógico, é um dos melhores card advantage que a gente tem no meta, então faz sentido ter ele. Mas também não faz mais tanto sentido usar uma visão do Quimiomante no Grixis, por exemplo. Então poucas listas estão usando. O Jeskai também, a maioria das listas que eu vi tá até tirando as visões do Quimiomante. Quem sofre mais em dar múltiplos draws acaba sendo o Esper mesmo, né? Então a Narset veio pra ajudar nessa brincadeira aí. É óbvio, ele já era muito forte, né? E ele acabou recebendo duas adições que são muito importantes. Primeiro, o Mono Red não era um deck relevante na melhor de três. As melhores win conditions que tinha ali na melhor de três. É, ele era, mas mesmo assim, ele era aquele famoso problema, né? Se o oponente ganha uns 5, 6 de vida ali, você já se ferrou, né? Então o Mono Red ele é muito counterável, de certa forma. Então no pós-side o Mono Red sofria muito na melhor de três. Agora a gente tem umas adições bem legais para sideboard, né? Um dos principais cards aí é o Tibalt, né? Que a galera sempre tirou onda dele aí. Dando aí card fantástico, vai dar muita vantagem pro Burn na melhor de três. E na melhor de um ele já era um, assim, top 3, né? Ele gera o top 3 ali, pra não dizer o melhor deck da melhor jogo. A gente tem a adição da Chandra, né? Que vem aí pra deixar o deck um pouco mais versátil. Mirror e decks agressivos. Porque é aquele negócio. Se você pega uma Mirror de Mono Red hoje, quem zica menos ganha. Mas, além disso, quem fizer a Chandra primeiro costuma ganhar. Primeiro porque ela é um draw extra todo turno. E segundo que ninguém pode bater numa Chandra. Porque senão já meio que tá quase morrendo.
Ela já devolve então, a lapada no candão.
É, ela saiu e ela adicionou bastante no deck, né? Porque antes o deck ele tava muito, como tem que ser um mono red, né? Muito explosivo e ele acabava perdendo gás. Dependendo aí se você não conseguisse comprar carta, viesse um dano, alguma coisa assim, você perdia o gás na mão ali, você já tinha descido pelo menos de 4 a 5 cartas da sua mão. Se o oponente ganhasse um pouquinho de vida ali, ele já, quem tava de mono red já tava perdido, né? A Chandra veio aí, ela já é uma adição muito grande pro deck, né? Porque se alguém bater nela, tá enrolado. E ela ainda te dá ali aquele draw do turno ali que você pode ir cavando o que você quiser, né? Que você quiser não, que você espera vir alguma coisa pra você jogar ali.
Porque se você for igual o Henrique, você vai dar o menos 7 da Xanda, vai tirar 5 terrenos.
Já aconteceu mais de uma vez, hein?
Bom, isso aconteceu comigo também, cara. Eu não tava nem de mono red. Ah, menos 7 da Chandra, 7 cartas e 5 terrenos. Porra, aí me quebra. Mas o melhor jeito de você ganhar do Mono Red é o cara acabar o gás e você não ter perdido o jogo e conseguir voltar. Mas se o cara tiver a Chandra, mesmo ele perdendo gás na mão, tem a Chandra ali pra ir repondo. E é aquele negócio, se a Chandra tomar dano, ela devolve. Então, é tudo que o Mono Red quer, draw e dano a mais.
É, pela lista que a gente tinha feito mais ou menos aí dos decks que estavam rodando, a gente tinha o Soul Time Drange, né, o Golgari Blue, tinha o Mono Blue Tempo, o Mono Red, o White Winning, o Gates, o Esper Control, que tava aí mais em... o pessoal tava visando mais jogando com eles, né. Aí agora teve alguns desses decks aí que, tipo, saiu, deu uma caída assim, foi melhorado, alguma coisa do tipo.
Teve, realmente, essas listas que você falou, era o clássico do Arena, né, até a saída de Guerra da Centelha, até ali em Lealdade, é isso que tava rolando. E aí um ponto muito legal, que o pessoal aí da game, pô, a gente citou aqui, ó, Sultai, Mono Blue, Mono Red, White Winnie, Gates e Esper, são 6 decks. A gente tinha 6 decks meta. Tá parecendo Modern isso aqui, cara, tá muito saudável, tá ligado? Há quantos anos eu não via isso, cara? Eu jogo Standard, comecei a jogar Standard e Mirrodin. Eu joguei um pouco investida, mas nessa época eu tava começando a jogar. Então não montava deck direito, era mais brincadeira. Mas aí Mirrodin eu já montei Affinity, já montei na época aquele deck que você roubava permanente.
Sim,
tinha
sim.
Aquele artefato que rouba permanente e tal. Então os decks mais competitivos da época, montei Goblins. Cheguei a montar o Mono Green, Tooth Nail na época também. Né? Então assim, joguei bem o Standard nessa época. Depois eu fui jogando mais um pouco, passei por Ravnica, que eu passei bem de leve, nem cheguei a jogar, mas aí Zendikar voltei com força, passei por várias coleções, fui vindo até hoje, né? E cara, parece que, sei lá, de uns tempos pra cá o Zendikar fez muita caca. Eu acho que assim, um dos blocos que eu achei mais legal de jogar, e quando voltou o retorno a Ravnica, que foi bem saudável, foi bem similar ao que a gente tá tendo hoje, check-shock no meta, então decks muito coloridos, uma grande variedade, aí tem decks monocoloridos fazendo força também, na época a gente tinha mono-red, mono-white, se eu não me engano que era muito forte, igual hoje a gente tem mono-red, mono-white, mono-blue, né, porque esses decks jogam com poucos terrenos coloridos, né, então eles acabam tendo menos chance de zicar. Você pode montar um deck mais barato, que é legal para todos os bolsos, né? E aí já vai também com uma outra contrapartida. Na época de Kansas de Tarkir, eu joguei o meta, adorei o meta, só que eu gastei, se eu não me engano, uns R$1.500 para montar um deck standard.
Nossa!
É, tinha isso. As Fatlands, né?
A famosa Fatland.
Tinha Fatland.
Isso foi um grande problema. Foi um tiro no pé da Wizards. Tanto que falou algumas vezes que eles têm meio receio de voltar Fatland pro standard por causa disso. Né? Encarece muito, porque reduz jogadores, complicado.
Porque o standard é pra chamar jogador novo, né? Então, se você fizer um stand com carta muito cara, os caras vão desanimar de jogar. E não é isso que eles querem. Eles querem que o formato não seja muito caro pra atrair jogador novo.
Exatamente, exatamente. E era um formato que ainda tinha umas staples assim meio modern, né? Que na época o Capturar Pensamento era standard. E aí você pagava ali, não lembro quanto que era, uns 50, 60 conto em cada Capturar Pensamento.
Aí ele chegou, eu acho que o mínimo dele aí você conseguia pegar aí com play aí, dependendo aí, por R$40. Eu tinha, quando eu jogava Modern, eu vim do Modern pro Pauper, porque o Modern começou a ficar muito caro. Eu jogava com o Abzan, na época que o Abzan tava aí na alta dele do Modern. Pô, eu fico... É, quando as Fatlands saíram, cara, tipo, encareceu muito mais o formato, de uma forma que, pô, foi gritante. E olha que era o Modern, não era o Standard. Imagine o Standard encarecendo mais e mais e mais por causa das Fatlands, na época que saiu. Pô, o pessoal dá meio que uma afastada assim e reclama.
É, e nada, o Standard tem uma procura maior que o Modern, né? Porque, tipo, às vezes o cara que tá no Modern já joga anos, então ele, assim, tipo, saiu a Captura Pensamento, mas boa parte da galera que joga já tem. Então é um ou outro que precisa comprar. Então meio que não mudaria muito o mercado. Agora, o Standard, saiu Captura Pensamento Standard, a maioria não tem, né? Então Sim. É aquele desespero para conseguir a carta e o preço vai lá em cima. Mesma coisa com as Fatlands. Todo deck tinha Fatland Standard. Então o negócio vai que vai. Eu sei que baixou um pouquinho o preço, né? Tipo, não saiu com o preço das Fats de Zendikar, né? Que tava antes. Mas mesmo assim, era bem caro pro formato, um negócio complicadíssimo. E é legal a gente ver que o meta hoje, ele não sofre nem de todos esses problemas que eu falei, né? Porque a gente tem um meta aí com decks de várias cores, que assim, não é tão caro, né? A gente tem uma outra peça aí que acaba sendo um pouco cara, né? Algum deck pode ficar um pouquinho mais caro que o outro, mas de certa forma você pode jogar o standard com um deck super competitivo e sem gastar muito, né? Eu considero o dos monocoloridos, o White Win é um dos melhores decks de todo o metagame. Seja melhor de um, melhor de três. Por quê? Ele é um deck agressivo, né? É um deck agressivo que ele consegue agrar no começo, se for necessário, ele agra no começo de jogo, para muitas vezes puxar o mono red. E ele também consegue tankar um Gru no mid-range, que teoricamente o Gru seria assim, o supra-sumo do mid-range, né? Então eu acho o White Win muito completo. Porque ele faz criaturas com corpo suficiente para agrar de early game. Então, para mim, o White Fin aí é o melhor monocolorido que a gente tem hoje e um dos melhores, assim, no quesito geral do Arena, né?
O bom do White Win também é que, dependendo aí do que o jogador estiver pensando, né, tem alguns recursos de remoção global, né? Então isso já, pô, fortalece bastante o White Win. Tem gente que joga demais, tem gente que põe de side, dependendo, na melhor de três ali. Então ajuda bastante.
Sim, se você tá no meta muito agressivo e tá sofrendo pra isso, né? Pode acontecer, né? Às vezes você tá de saco cheio. Passa lá, cara. GG. Tu pode botar 2, 3 ali, você não vai matar seus bichos, né? Você só vai tirar do oponente.
2 demais já é sucesso. Cara, o White Win, eu que jogo de Gru, é o meu Nemesis. Porque se eu pegar o White Win e eu não encher o campo antes do cara, tipo assim, terceiro turno eu já vejo que, daqui já não. Já daqui eu já não passo e eu já concedo. Porque ele consegue lutar mesa muito mais rápido que eu, consegue causar muito mais dano que eu. Eu só dando sorte dele zicar e o meu jogo desenrolar.
White Win é o. Assim, tem desses. 3 monocoloridos, vamos lá. O mono blue é bye. Quase sempre o Gru vai ganhar com folga. É o que você costuma ganhar, mas se ele abre a God Hand, você perde. Não tem como se segurar aqueles 20 de dano em 3 turnos. Agora, o White Win, cara, quase sempre o Gru vai perder. Ah, nossa, quase você tem que torcer muito pra dar certo pra você e muito errado pro cara, tá ligado? É muito difícil ganhar do White Winnie.
Porque é muito, ele consegue, muito jogar na moeda.
Tanca no mid game, que era o que você deveria fazer melhor que ele, mas você meio que não consegue. No early game ele te agrou, né? Porque você é mid game, você não consegue muitas vezes segurar o early game dele. E aí você vai pra late, cara, sei lá, às vezes o Gideon dele faz você sofrer muito mais do que o seu Sarkhan faz ele sofrer, né? Então é meio complicado, é muito difícil bater o White Wind quando você tá de grupo, né?
E uma das cartas que eu acho assim que, pô, é muito, muito apelona no Mono White também é a história de Biennale, né? Que, pô, fica gerando token pra você poder bater mais ali no oponente. É muito chato.
Sim. Pra mim a Biennale foi por muito tempo e tá lutando pra ainda ser o melhor card branco que a gente tem no Standard. E assim, pra mim é o melhor card e ao mesmo tempo que é justo, porque assim, precisa de recursos por mais de um turno. Então ele é legal de várias formas. Primeiro que você bota um block ali. Se você tá sendo rushado por um agro, você pode bloquear alguma coisa e fazer trocas no combate. Se você tá enfrentando um control, você sabe que você vai tomar o Master Move a qualquer momento, você tem aquela segurança de, se o oponente der o Master Move na próxima, eu vou voltar e vou fazer um token, então meu board vai voltar a crescer. Então eu acho ele muito versátil, muito legal. Ao mesmo tempo que muitas pessoas podem falar, nossa, Biennale é roubado, Biennale é errado, que absurdo, né? Vai fazer dois tokens e eles vão bater oito depois. Calma, cara, porque assim, armas de alguém quebrar esse card, lógico que vão ser trocas justas. Você pode quebrar o encantamento e deixar um token em campo. Você pode matar os dois tokens e o encantamento não vai fazer nada.
Ah.
Então, assim, é bem fácil de você anular a condition que o card acaba dando ali, né? E vai fazer troca justa, você vai trocar card por card, né? E, então, assim, eu acho muito forte o card, ele dá muita vantagem, mas eu acho ele bem justo. É um dos melhores cards brancos que a gente tem hoje aí no Standard.
Ela é forte, mas não é roubada, né?
Exatamente. Diferente de um Teferi aí, que a galera fica louca, né?
É, de um tal de Planeswalker que eu não vou falar o nome, que começa com T e termina com Feri. E, pô, ele sim, caraca. E agora ainda me sai mais um. Mas os caras usam dois no deck. Ah, é isso, velho. Ou, na moral, eu tava jogando hoje com um gameplay aqui. Chinchila me baixa o Teferi de 5 manas e o de 3. Ele usa o menos dos dois pra voltar duas paradas minhas. Olha só que bosta.
O bounce.
É, dois bounces,
é
sim.
É absurdo. Um ponto interessante também que vocês falaram aqui, né, do metagame antigo, é que, infelizmente, o meme deck que a gente tinha, ele acabou caindo em desuso, que é o Gates, pô. Do que o Gates sumiu do meta. Ele não era assim, o melhor deck que a gente tinha do meta, mas ele conseguia fazer vitórias consistentes, ele surpreendia às vezes, né? Boa que sumiu agora, né? É que assim, o Gates ele pegava uns agros aí, ele engolia, né? Era turno 2, turno 3 ali, ele já dava mass removal e ganhava vida pra caramba, partia pro braço. Sofria mais, né? Porque ele tomava o exílio ali no Gate Colossus, né? Ele tomava remoções pontuais ali no carneiro, então era meio complicado de funcionar. Até mesmo o Mortificar que veio pra quebrar com o Guild Summit, né? Que é aquele encantamento que dá um monte de draw. Então, assim, o Gate sofreu muito pros controls. Acabou que morreu mesmo, né? A galera desistiu do Gates, focou aí nos controls então, e nos agros.
Isso que eu tinha a dúvida, e como você jogou mais tempo do que eu no Platino e no Gold, eu ia perguntar se era só no rank lá do Diamante, Mítico, que ele tinha sumido, ou se nos outros também, porque depois de um tempo, uma vez ou outra na vida, que eu enfrento um Gates ali e dá pra desenrolar, mas eu tava na dúvida se tinha sumido de todo o metagame, cara.
A gente tá mais ou menos há 2 semanas nessa temporada, né, que vai ser meio que a terceira ou quarta temporada do da Ranked. E eu comecei no ouro, né, fiquei um bom tempo no ouro, foi bem difícil sair daquele ouro, né, o platino eu passei rapidinho, foi de certa forma rápido, né, cara, nenhum Gates, Gold ou Platina, Mante, tão muito assim, Dex Meta, eu vi muita gente reclamando que ia no Gold jogar lá, os caras ficavam bravos que só enfrentava Esper e Mono Red.
É, cara.
E a galera isso. Realmente, né, tá nisso, focadaço. E aí, agora que eu cheguei no Mítico, eu começo a ver mais meme deck, cara. Por incrível que pareça. Tô enfrentando Tribal de Vampiros. Tá mó legal o Mítico, cara. Tá
é bem Mítico, maneiro. Rapá.
É, porque a galera, quando ela tá subindo, elas vão pegar mais ali um Mono Red, assim, pra poder subir, né? Que é o deck que é mais rápido de se jogar. E...
o deck mais seguro, né?
É, e eles não têm muito, assim, o que... inventar mais pra poder, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, o foco deles é subir, então eles vão pegar um deck que vai ajudar eles a subir mais rápido ali, dar aquela upada básica, Aí eles pegam...
E vão rushar.
É, aí vão dar aquela rushada.
É, eles vão olhar, pô, qual deck que é seguro eu pegar e jogar? Pô, tal deck. Então é isso que eu vou pegar e jogar e vambora. É isso que eles estão fazendo.
Também.
Mas aí uma coisa que eu ia até comentar com... Que eu ia comentar aqui, por exemplo, da parte do Esper. É verdade que no... Igual você também tava no Gold muito tempo. É verdade que no Gold só tem Esper praticamente? Porque eu tava conversando hoje com o Jace. Abraço, Jace. Eu tava conversando com ele. Cara, ele tava reclamando que é Esper atrás de Esper. Não só ele, mas já vi muita gente reclamando que o pessoal só enfrenta Esper, o cara não consegue desenrolar e fica chato. E ele fala, pô, não é possível. Como que tem tanta gente jogando de Esper, os caras não sobem e fica ainda só jogando de Esper e... Não dá pra entender como que tem tanto Esper assim.
Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Eu enfrentei muito Esper. Foi uma época meio complicada. Foi por isso que demorei tanto pra subir também, né? Porque o deck meio que sem fraqueza, né? E ele consegue se adaptar a muita coisa. Porque ele é bom contra control, né? E ele contra também agro. É bom contra os agros, né? Os mid-ranges e tal. Só que assim, ele sofrendo mais pra alguns decks específicos, né? White Win e o Mono Red... São dois decks que tem chance de funcionar melhor contra o Esper. Mas lógico que depende muito de onde você joga. Na melhor de um, o Mono Red vai ser bem melhor. Na melhor de três, o White Win já vai ser bem melhor, né? Porque aí, por exemplo, o White Win ele ganha duas versões de side nas melhores de três. Tem a galera que prefere jogar com azul, tem a galera que prefere splashar o preto, né? Eu testei as duas e o splash com o preto é interessante. Mas eu queria testar mais porque eu ainda não consigo ter... Um parecer assim bem concreto para dar um martelo final, sabe? Para dizer se eu gostei mesmo ou não. Porque o side preto, ele te dá opções a basicamente 8 descartes. Você vai colocar o Coagir, né? 4 cópias, e 4 cópias daquela pirata que rouba a carta da mão do oponente. Só que essa pirata não necessariamente ela vai ser muito incrível contra os decks control. Porque muitas vezes você faz ela, beleza, você olha a mão do oponente, isso é muito importante. Você basicamente faz ela olhar a mão do oponente, que sabe que ela vai morrer, na maioria das vezes. Já é um grande avanço. Mas é lógico que você queria ficar com aquela carta pra você, né? Um grande avanço que é olhar a mão do control. Você quer saber quais mass removal ele tem na mão, quais remoções ele tem na mão, quando ele vai te counterar, quando ele vai fazer um teferinho ali, evitar que você dê instant speed. Então é bem versátil. E o Coagir vem pra complementar essa brincadeira aí, né? Você vai fazer o Coagir antes dele dar a dissolução dele, então é muito legal.
Torno 2 de solução dói.
Dói. Ih, rapaz, e tirar essa dissolução com o Coagir, né? É fantástico.
Ah, é lindo. É outra situação.
Aí o oponente fica triste. O oponente fica tristinho.
ninguém exatamente. Manda extremar o caráter em jogar de Esper.
Exatamente. E aí você tem um spread pro azul, que aí você ganha acesso ao melhor counter contra control, que é o Veto de Dovin. Anular todos os Teferis, vai poder anular todos os counters, tudo. Mass removal, tranquilo, porque ele não vai poder anular seu Veto. Então, acho que o melhor side possível é com o azul, né? E aí entra mais um pancadão de opções pra você gibrar os decks contra. Você pode usar Narset, você pode usar o Teferin. Usando o Teferin, você vai evitar mass removals e muitas coisas, né?
Você trava os counters do cara também, né? Porque também. O cara não vai poder jogar no seu turno. Se eu for fazer alguma coisa, ele for anular, pô, não tem como. Você vai exatamente. Travar o counter dele, pode dar um bounce numa outra coisa que ele for te atrapalhar também.
A gente tinha uma carta que eu jogava muito no White Win antes de War of the Spark, que custa 3 manas, ela dá marcador +1/+1 pra cada criatura, se for sua fase principal, né? E vigilância. E ela é indestrutível pra todas as criaturas. Então usava-se.
Formação inquebrável?
Unbreakable Formation. Formação inquebrável, exatamente. Usava-se muito isso antes, né? No White Win. Eu lembro que quando teve o. Fez o co-stream dele, que é o novo Pro Tour, né? E os White Win estavam em massa lá. Decks usavam essa informação pra dibrar os Esper, né? Hoje em dia você vai ver os White Win e a galera não tá mais usando isso. Porque muitas vezes ele usa o side com azul, tem Teferinho, né, que dibra as paradas, tem Narset, que evita que o cara dá draw, Veto de Dovin, que vai counterar os mass removal, que muitas vezes é melhor do que você dar um Unbreakable, né? Porque às vezes você vai dar a formação, você toma um counter nela, paciência. Mas não, se o cara vem ali dar uma Ira de Kaia, você dá um Veto de Dovin na Ira de Kaia, o cara só chora, tá ligado? Ele morre na volta. Então eu acho que essas, como eu disse, eles favoreceram o que já tava no meta, mas meio que favoreceu todo mundo. Não foi o Esper que ganhou cards absurdas e vai ganhar de todo mundo, não. Olha como o White Fiend foi bem favorecido. Olha como o Mono Red também ganhou umas opções legais. Então, eu acho que ficou bem diversificado, o meta continua diversificado, né? O Golgari ali também foi um deck que deu um arquétipo que deu uma sumidinha, assim, né? A contrapartida que a gente não perdeu os mid-ranges do meta. Hoje, por exemplo, no metagame standard, a melhor de 3, a gente tem o Esper mid-range, que era um meme deck antes de Guerra da Centelha, né? O Esper mid-range era um deck meme, porque ele é basicamente um deck good stuff. Você pegava as melhores criaturas que tinham ali dentro do branco, azul e preto, multicoloridas, colocava junto com a heroína, né, pra fazer aquele monte de ficha, fazer uma brincadeira, tal, uma bagunça ali, e era um deck legal pra caramba, divertido, mas que peidava na farofa ali quando chegava na hora do competitivo. Saiu Guerra da Centelha, mudou tanta coisa no meta, né, de certa forma, o midrange acendeu, e hoje ele é o segundo melhor deck do metagame standard melhor de 3, né. Ele tá aí com mais ou menos 12% do meta no Goldfish, e é um deck bem legal. É, ele só tá perdendo pro
Mono Red, né? Não, ele é um deck legal de pilotar, ele é maneiro.
É um deck maneiro, eu já vi a lista, eu curti, achei legal, bem interessante.
Eu já fiz um testezinho pra ver como é que era, e eu gostei de como que joga com ele. I tried so hard and got so far, but in the
end, it doesn't even matter. Então, nessa parte aí, já que a gente vai começar a falar, assim, do novo metagame, a gente podia falar dos decks que veio também, né? Pra... Tá jogando agora, tá rodando bastante. O pessoal ainda tá testando, né? Porque tem 36 PWs aí rodando. Tem trocentos decks Super Friends também rodando aí.
Nossa!
No meta.
Tem mesmo.
Verdade.
E, pô...
Uma coisa que eu quero só lembrar aqui é que, não sei se o Henrique também lembra, mas no primeiro dia que o Arena foi liberado, o Guerra Centelha foi liberado na Arena, todo mundo tava jogando de Grixis. Por quê? Queria botar o Nicobolas novo pra rodar. Todo mundo. Você enfrentava só... Era Grixis atrás de Grixis, mano.
Só tinha ele, né?
Só tinha Grixis. Só.
Cara, eu pistolei nas primeiras lives, hein, cara? Era só Grixis. Tava chato, cara. Os malucos tocam aquilo. Falo, chega de Grixis, cara.
Eu era um Grixis, cara.
Eu já tinha testado muito no Early Access, né?
Eu gastei, tava mais tranquilo. Eu gastei 6 wildcard mítica pra comprar os 3 Nicobolas do antigo e 3 do novo. Então, você já imagina como que eu tava na vontade de fazer o Grixis Great Again, né?
Imagino. Eu, felizmente, eu abri acho que dois Nicobolas, né? O Deus do Booster, né? E o Nico Dragão de M19, eu já tinha 3, eu pensei craftar só um. O meu Tribal de Dragões pelo menos agradece.
Eu dei sorte de tirar 2 Liliana, cara, eu nem precisei, não. Que aí eu uso 2 Liliana, 3 Nicobolas de cada um. Só que eu não tinha nenhum. Aí que isso sangrou 6 Wildcard. Mas pelo menos a Liliana veio, né? Então, sucesso.
Bom demais.
É, e agora aí tá os decks mais... rodados, não sei se é isso, vocês me corrigem se eu estiver errado, é o Grix, o Orzhov Aristocrats, o BG Stadial, tem mais algum? Acho que o Bunt, Proliferate. Teve algumas alterações no Mono Red e no White Winning, né?
Que a gente já falou no começo aí.
Mono Red também, né? Ele deu uma acendida, pelo menos a melhor de 3, que ele tava meio fraco antes.
Sim, aí tem o Esper Control.
Principalmente com a do Tibalt, né? O Planeswalker mais estiloso do multiverso.
É, exatamente. E a Chandra no main deck trouxe muita força, né? E o Tibalt no sideboard também veio pra dar uma...
Tem gente que usa o Tibalt de main, cara. Pelo menos 2 Tibalt. Já pra colocar a ficha de criatura de diabo, que se morrer já é um dano a mais também, né? É um block, um ataque.
Já ajuda bem, pô. Tem gente que usa aquela Darfleet de main deck também, né? Que ela, quando ela entra, ela conjura a mágica do oponente.
Ah, sim, Darfleet e Daredevil lá, né? A piratinha vermelha com iniciativa.
Ela é sideboard, mas tem gente que usa de main deck também.
Tem gente que usa de main.
Aí tem a galera que divide em duas listas, né? Mono Red. Tem o Mono Red de Risk Factor e tem o Mono Red que joga com. Ou com Chandra ou com o Frenesi, né? Que aí, às vezes, usa 2 Chandras, 2 Frenesi. Ou usa 3 de um de outro, né? essa dualidade, porque o Risk Factor ele meio que conflita, né, com o Frenzy.
Sim.
E não dá pra caber, geralmente, na mesma lista.
Não, e a Chandra, ela é vantagem. Eu vejo ela como uma vantagem enorme no Mono Red, cara.
Não só no Mono Red, em qualquer outro deck que tiver vermelho, a Chandra dá um adianto do caramba. No, eu Gru botei mesmo, a Chandra no Gru, é isso mesmo, uma vez que eu tava testando, eu tava jogando... Aí o oponente tava jogando de Gru, jogou Chandra, falei, pô, legal, vou botar a Chandra no meu pra testar. E, cara, ela deu um adianto do caramba, ela ajudou bastante.
Exato. E, então, além dessas listas, né, que, claro, eu também já comentei antes, né, o Esper Midrange e tal, a gente tem uma lista que tá meio que surgindo das cinzas, literalmente, né, porque a carta faz isso, que é o Izzet Fênix, né?
E, pô, eu ia falar dele, velho. O pessoal tá usando aquele final da promessa, né, pra ajudar a castar a Fênix com uma carta só.
É, então, você chega no momento que, assim, você tá com 20 de vida, tá ligado? Só que você sabe que se o cara der o final da promessa, tu vai perder naquele turno. Porque o cara vai voltar tudo ali, trazer um monte de Fênix, fazer um Drake bolado.
É.
E tu vai se ferrar.
E te passar o carro, exatamente.
Te dá uns 20 de dano, velho, numa pancada só. É faz, muito faz. Forte esse deck, bem legal, né, tá jogando pra caramba. E o francês falou do Bunch também, né?
Foi.
O Bunch Midrange, que nem o Esper Midrange, era há uns meses atrás um meme deck. É o famoso Good Stuff, né? Caraca, o deck tem bicho muito forte, ele é muito legal, né? Você quer montar muito um deck desse, só que aí você vai jogar lá e não faz um resultado tão bacana. Mas agora ele tá jogando muito bem, né? Acho que mais quesito de metagame, talvez. Apesar que o Bunch hoje tá usando o Oketra, que não tinha antes, né? Tá usando o Teferinho, que countera os decks control, que também não tinha antes, né? Tá usando a Vivi nova, que dá flash pros seus bichos, que a gente também não tinha antes, né? Porque antes a gente tinha o Deputy of Detention, né? Que é aquela criatura que entra exilando bichos.
Ah, sim, esse cara de detenção com perninhas.
Exatamente. Pô, você falou de fazer ele com flash? É estúpido, cara.
É bem apelão. Nossa. Ah, igual um deck que eu vi alguns... É, que é o BG Citadel, que você usa a citadela de bolas pra poder conjurar as cartas do deck pagando vida. Pô, é muito apelão isso, cara.
Cara, quando eu vi também. Isso no spoiler, eu falei, mano, olha essa carta.
E, mano,
eu
não...
já tava... cara, eu achei aquela carta muito forte, citadela.
Eu não sei como que esse deck tá rodando agora. Vocês que jogam mais, assim, tem visto mais esse deck ou...
Então, eu esse vi deck... no comecinho.
É, esse deck é muito legal, mas ele tem uns problemas que se chama a fraqueza ao control, né?
É.
Você toma um mestre de burro, você se ferra. Você toma uma remoção pontual no andarilho, você também se ferra. Aí se você faz a cidadela, você se tapa e na mesma hora você toma um mortificar na cidadela. Então assim, se ele pega um Esper, um Grixis...
Cidadela é artefato, mortificar tira encantamento ou criatura.
É o Grixis que zoa a cidadela, é verdade.
É, você usa a ira de Angraff lá.
É, porque...
Também dá pra usar o Bed Evil,
criatura,
né?
Ou Planeswalker. Ou Bed Evil, ou Bed Evil.
A Bed Evil, então assim... A maioria dos controls dá uma zedada nesse deck, né?
É, porque tem listas que usam Bênção de Gaia pra embaralhar o Grave, né? No deck de
exatamente.
Novo.
Exatamente. E aquele card novo que tutora coisa do topo, né? Te dá vida também, acho fantástico. Funciona bem no deck também.
Qual que tutora que você tá falando?
É uma verde nova de Guerra da Centelha. Ela é incomum, se eu não me engano. Ela costuma ser genérica e uma verde. Você olha, acho que as três do topo, pega, se eu não me engano, uma criatura no terreno.
Sim, você ainda ganha três ou quatro três de vida, se não me engano. É três, né?
Muito bom. Porque o deck precisa disso, né? Essa vida aí. Às vezes você pega um mono red, você ganha um fôlego extra, né? A gente também teve a edição do Jeskai Walker.
É um burn, né? A menos do cara.
Exatamente. O Jeskai também é uma lista que eu quero muito testar, que tá bem
no
meta.
Eu tô testando, né? Eu tô jogando. Pô, é muito legal.
Falando
é muito boa.
Falando em Jeskai, esses dias aí, eu tava vendo uma lista, assim, pelas interwebs da vida aí. Aí eu tava conversando com o Zodrak, eu fiz algumas modificações, mandei pra ele. Ele curtiu a lista, ele fez algumas modificações na lista. E, cara, é tipo um American Super Friends. É muito bizarro a lista.
Eu gravei um vídeo e em breve vai também. Mas acho que quando sair esse podcast já vai ter o vídeo no ar.
Sério, é muito bizarro. O oponente, jogando de monohead contra o Ozodrak, levou ele...
Eu fui a um de vida.
A um de vida?
E, tipo, eu fui um de vida e foi recuperando.
Ele recuperou o fôlego com o deck e, tipo, o cara não fez mais nada. O cara não fez mais nada. O deck é bizarro o deck.
E legal, o pior é que antes dele me passar essa lista, eu já tinha um deck de Jeskai Super Friends que era bem parecido com aquele que ele me passou. Aí eu montei a versão dele e depois eu dei uma modificada na minha pra botar algumas coisinhas que não tinha... Que tinha diferença entre as duas. Aí eu botei uma coisinha ou outra pra melhorar. E, porra, o deck tá muito legal.
E uma coisa engraçada do deck foi que ele tava faltando uma carta. Que, não lembro se era o Sarkhan, qual que era. Ele tipo...
Faltava um Sarkhan, botei uma Chandra.
É, botou uma Chandra. Cara, a Chandra veio. A Chandra veio e ela adiantou. Ela adiantou a play pra ele num nível que você não tem noção. Sério, o cara não sabia o que fazer. Simplesmente...
Foi engraçado porque, se não me engano, eu baixei Chandra, com a Chandra eu puxei Narset, com a Narset puxei Teferi. Aí só foi bola de neve. Okay, aí, ganhei, tipo, com dois daquele terreno que ganha vida quando desce PW. Aí desce Chandra, ganha dois. Baixa Narset, ganha dois. Baixa Teferi, ganha dois. Só assim.
Carnezinho é um drop 4 legal pra usar aí também, né? Porque ele te ajuda dando os advantages... Que você não é atacado pela zica, né?
É, tem que...
Então ele usa genérico, né?
É, tem que testar. Porque essa lista que o Ozodrak rodou, tava sem o carne, né? Não tava com... Não tava sem nenhum.
Mas vocês usam Sahili, né?
Não, nem...
Nessa lista também não usei.
Nem ela, cara.
Ah, então não precisa de carne, não. Fica de boa. Só vale a pena usar o carne se tiver Sahili. Porque aí
você faz o menos e bota aquele bigatão gordo, né?
É, ele vai entrar, tipo, absurdo. Fox Ember pra montar esse Jeskai, né? O pessoal tá usando também.
Então, eu uso uma só.
Pretendo usar
uma. Que eu uso uma Mox, eu uso 4 Fibble Tip e o resto é Planeswalker. Aí usa, tipo assim, 17 Planeswalker, alguma coisa assim.
É muito legal. É muito bizarro.
Tá nessa faixa mesmo, né? Tá nessa faixa mesmo, porque eu tô vendo os decks. A maioria que eu vi é
por volta de 15, 17,
18.
O deck é bizarro, o deck é muito forte. Eu curti bastante a lista, o Ozodrak testou.
Eu montei Vazorius, né, joguei bastante em live.
Eu cheguei a ver.
Eu tava testando acho que eu até mostrei foto em grupo, em Twitter e tal, que eu tava testando um Vazorius também, tipo, campo com 6 PW, um fazendo uma parada diferente, só dando o mágico do oponente custando 3 a mais. E,
muito porra, bom, né?
O cara tem que fazer.
É
muito
maneiro. Legal. Então,
é legal quando a gente pilota.
Então, vocês têm aí mais alguma ressalva? Algum deck aí que vocês queiram falar sobre eles?
Acho que não tem muita coisa que foge disso, né? A gente falou da maioria dos decks, né? Four Color aparecendo também, né? Bem, assim, mais tranquilo no meta, mas só isso, né? So hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter.
Então, galera, a gente vai encaminhando aqui para o final do podcast e eu queria saber de você, Henrique, qual é a carta que mais te chamou a atenção agora, que você tá gostando aí nessa nova coleção que saiu da Guerra da Centelha, ou as cartas, né? E a sua cor favorita aí, entre elas aí.
Tá, vamos lá. Para daquele desafio da Wizards, né? Esse no final de semana da gravação desse podcast. Pode ser que já tenha participado quando for ao ar. Mas vai ter um vídeo no YouTube da Black Air Lobbies. Deu jogando com o deck que eu fui desafiado. Eles me deram o desafio de montar um deck com o Sarkhan. Que foi o Planeswalker que eu mais curti dessa coleção, né? O Sarkhanzinho, o mestre dos dragões aí. Então, acho que eu posso dizer que ele foi um dos meus favoritos aí. Era de Planeswalkers, ou eu posso dizer que meu favorito seria o Karne. Mas, assim, dos tempos pra cá, o Karne não me chamou tanta atenção. Acho que eu tô curtindo mais o Sarkhan. Então, posso dizer que talvez seja meu card favorito. Cores aí, eu tô curtindo mais Gru, recentemente, né? Há uns anos atrás, quando teve Retorno à Ravnica, eu curtia mais Selesnya e Simic. Mas hoje eu tô curtindo mais Gru. Gru é minha guilda favorita, então minha combinação de cores favorita é o vermelho e verde, né? Então, o Sarkhan aí é um card que eu tô querendo buildar muito em cima dele. Tô jogando bastante de Gru, midrange, que tem o Sarkhan. E tô começando a testar um Grixis Dragons agora também, já pra fazer esse novo desafio. Até mesmo o Gru Dragons, Jund Dragons, tentar fazer várias versões aí de Dragons pra gente brincar com esse desafio aí da Wizards.
Tá, ok, show de bola. E você aí, Ozodrak, qual que é aí a carta que saiu aí que você mais gostou agora, a junção de cores, ou a cor que você mais tá gostando de jogar agora?
Cara, eu não é dessa coleção, mas já tem um bom tempo que eu tô jogando de Gru, que é o que tá me levando pro Místico. Badernista aí mostrando agro, pra que veio, né?
Agro é agro. Pop, agro é agro vida, é pop, agro é vida. Tech, agro é tudo, agro, cara.
Exatamente. E a minha combinação de três cores no Magic em geral é o Jeskai. E eu também já tô jogando de Jeskai. E com o deck lá do Sarkhan, do Planeswalker, eu tô gostando pra caramba. Mas a carta que eu tô mais gostando de jogar, além do Sarkhan, é com a Chandra também. A Chandra dá muito adianto, não só pelo dano, mas pelo draw. Ela é uma carta fantástica. E também eu gosto do personagem da Chandra.
É um dos meus favoritos também. Acho que no meu top ali eu deixaria Karne, Chandra, o Sarkhan e o Garruk. Principalmente dúvida dessa galera aí.
Eu gosto muito do Karne também, do Garruk, do Sarkhan, do Tezzeret. Pô, eu acho o Tezzeret muito foda. Só que o Karne...
Chaboso, né?
O Karne, ele veio com as cartas aí meio né, ultimamente. Depois do Karne liberto, não saiu mais Karne legal nenhum, cara. Pra mim...
Sabe por que o Karne depois virou uma carta ruim? Porque ele resolveu usar tanga. Se o Karne ainda tivesse pelado, ele não ia estar essa porcaria que tá agora, entendeu?
Verdade, o problema é indumentária.
É, né? Pô, eu achei que ele ficou bem caidinho, cara. Porque o Karne liberto, pô, no, sempre vai ser o Karne, né? Porque aquele lá...
É que você não viu como é que ele tá na história. Ele é simplesmente uma estátua de metal que anda e que bate socando.
Pô, aí não.
Simples assim. Bad vibe, hein?
Aí não. Bad vibe pra caramba.
Aí não, pô.
Mas o Karne, Dominário eu achei bem legal, né? Eu consigo ver ele tirando proveito de alguns decks, mas realmente esse de agora de Guerra da Centelha não,
bem
não despertou, acho que não despertou a vontade de quase ninguém testar coisas com ele. É bem legal com ele, é divertidíssimo. Eu tô com esse deck na cabeça, eu pretendo trazer ele em breve. Só isso, cara, que eu vejo ele sendo divertido, cara, legal, sabe?
Ah, é rapidinho, já que todo mundo falou os Planeswalker aqui preferido, vou falar o meu top também. Que, tipo, apesar da minha cor preferida ser o azul, meu top é primeiro Vraska, depois Nincobolas, depois Elspeth. Aí depois que vem a Chandra.
Ah, Elspeth é maneiro.
Ah, cara, Elspeth é menina porradeira. Eu gosto de personagem assim.
Tá maneiríssima, pô. Acho ela fantástica. É uma diva também, né?
Sim,
né?
Sim.
Linda, maravilhosa, poderosa.
Ela é linda.
Uma das melhores Planeswalkers que tem, cara. Eu também curto, também curto. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Então a gente pode aqui finalizar o podcast. Então, alguém tem mais alguma coisa pra falar aí sobre essa Guerra da Centelha? Além do Karne tá usando tanga agora e isso ter estragado as habilidades dele.
Eu vou falar, se vocês que estão acompanhando o podcast aí, vocês manjam do inglês, conseguem ler inglês, leiam o livro da Lore de Guerra da Centelha, vale muito a pena, façam isso.
Então tá, o recadinho tá aí, galera, sigam esse recadinho. E Henrique, pode deixar seu jabá aí pra finalizar o podcast aqui. Fica à vontade aí. Queria agradecer primeiro você ter aceitado participar do nosso humilde podcast, que é uma honra pra gente ter você aqui.
Nós é pobre, mas é limpinho, tá?
Não, pô, a honra é toda minha. Muito obrigado mesmo aí pela presença. Eu adoro trocar ideia com o pessoal, falar sobre o jogo que eu mais gosto, né? Meu jogo favorito. Minha vida, né? Eu meio que vivo disso.
É o que garante os boletos?
É o que tá ajudando nós a pagar os boletos. Aí, se não fosse Magic, eu ia estar sofrendo na mão dos clientes chatos ainda.
Não fala em cliente, não. A gente sabe como é que é trabalhar com cliente.
Não fala de cliente, cliente. Hoje o cliente já me deu dor de cabeça, então.
Nem me diga. É todo dia. Mas muito obrigado mesmo aí pelo convite. Fico feliz em participar, né? Lembrando que quem estiver ouvindo aí, né, e acompanha Blacker Lotus e tal, tem um podcast, tem um canal, quiser fazer collab, pode me chamar. Tô sempre aberto aí, gosto bastante de participar, trocar ideia, falar sobre o jogo, né? E quem não me conhece, não conhece a Blacker Lotus, daí o Blacker Lotus é um canal no Twitch e no YouTube, /BlackerLotus, no Twitch é twitch.tv/BlackerLotusMTG, youtube.com/BlackerLotus. E nas redes sociais, Twitter e Instagram, eu sou @BlackerLotusMTG. Tô lá, se você chegar e trocar uma ideia, tamo junto.
E você também, Ozodrak, pode deixar seu jabazinho aí, que a gente sabe que você faz umas lives delícia aí na Twitch.
É, então tem aí minha Twitch, que é twitch.tv/ozodrak_, canal no YouTube é youtube.com/ozodrakjoga, Twitter e Instagram é @f_ozodrak, e manda direct aí que agora eu tô virando coach de arena aí, quem quiser umas dicas aí, tamo aí. Ah, e mais um recadinho, você consegue ganhar do Esper, acredite no seu potencial.
Isso aí, acredite, né? Acredite.
Tudo é possível na Kelly Key, me fortalece.
E
Kelly Key, beijo.
E aproveitando aqui um pouco essa oportunidade, que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa, para falar pro Henrique que eu acompanho o canal dele desde quando ele tinha 200 inscritos no YouTube, cara.
Paz, faz tempo isso, hein?
Bastante tempo, cara, bastante tempo.
Eu ainda tava no Paraná, rapaz.
Faz tempo mesmo.
Bastante tempo.
Que legal, que legal. E tamo aqui hoje, pô. Quem sabe a gente não tem mais oportunidades pela frente, né, de trocar mais ideia.
Espero que sim. E então a gente vai finalizando aqui. Eu queria dizer que pra vocês acharem aí o Visceralcast, é só ir no Twitter ou Instagram, @Visceralcast ou Cafeína Visceral. É só procurar lá um dos dois que vocês acham aí. É muito fácil. Queria dizer também que nós estamos agora no Spotify, todos os agregadores de podcast. Pode procurar a gente lá por Visceralcast, que vocês vão achar a gente. Tem o nosso blog também, no WordPress lá, Visceralcast. Só jogar no Google que acha rapidinho. Queria agradecer mais uma vez pro Henrique essa participação aqui no Visceralcast. Muito obrigado. Queria agradecer também ao Ozodrak mais uma vez por comparecer aqui, vindo do multiverso dos vigias. Então,
toma aí, ué.
O podcast vai ficando por aqui. Obrigadão. Valeu. Falou.
Boa noite. Bom dia. Boa tarde.